Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá, na Expoingá 2022, o prefeito Ulisses Maia. Olá, prefeito, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana, boa tarde a todos os ouvintes da CBN.
Essa entrevista está sendo transmitida em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Prefeito, para começar, o senhor participou agora há pouco de um evento que está debatendo questões da região da AMUSEP, né? Desafios potenciais, né? Quais os temas exatamente?
Olha, primeiro é a organização do território aqui da região de Maringá. Né? Maringá é uma cidade considerada o melhor Brasil para se viver por conta dos seus indicadores e o objetivo é que isso seja estendido para toda a nossa região. Então, de forma técnica, a UEM, junto com o IDR, que é, né, a antiga EMATER, e a AMUSEP, está então fazendo um raio-x de oportunidades de toda essa região noroeste, né, definindo a vocação de cada cidade, de cada local, e um plano de desenvolvimento urbano integrado. Isso aí consolida a nossa região metropolitana, que é o nosso trabalho de consolidar, valoriza todos os nossos municípios e busca um desenvolvimento não só para cada cidade, mas um desenvolvimento regional. Né? Geração de emprego nessas próprias cidades, que nós temos muitas cidades que deixam de ter oportunidade de empregos e essas pessoas acabam migrando para cidades maiores. E o objetivo desse estudo técnico, então, é apresentar toda essa região do noroeste do Paraná com uma oportunidade, né, de negócios, inclusive, de atração de investimentos e desenvolvimento urbano integrado de forma sustentável, sendo uma referência para o Brasil.
Será que é muito difícil atingir esse...
É difícil, mas nós temos que fazer, porque vou te dar um exemplo. Né? Curitiba, a região metropolitana, ela está consolidada, ela tem um desenvolvimento já organizado, institucional. Lá, por exemplo, o transporte metropolitano é totalmente integrado entre todas as cidades, inclusive com recurso público do governo do estado. É o único lugar do Paraná, porque isso está consolidado. Então, o nosso trabalho é consolidar Maringá como uma região metropolitana, definir primeiro quais são os municípios, porque pela AMUSEP é uma associação de municípios, ela tem 30 cidades, mas tem cidades, por exemplo, que não participam ativamente da realidade de Maringá, tem até algumas cidades do Vale do Ivaí. Então, a ideia é agora definir qual é efetivamente a região metropolitana de Maringá, aí você trabalha integrado, inclusive no transporte coletivo, porque não faz sentido os municípios aqui, Maringá, Sarandi, Paissandu, Marialva, Mandaguaçu, não haver a integração do transporte coletivo. Então, isso é um exemplo que nós podemos intensificar, né, então, através da prestação de serviço de benefícios para a região, mas também a atração de investimentos. Talvez determinado investimento não seja ideal Sarandi, mas seja ideal Flórida, não seja ideal Anglo, mas seja ideal Atalaia. Então, a ideia é buscar a valorização de toda essa nossa região.
Que legal. Prefeito, essa semana Maringá completou 75 anos, né? E as comemorações ainda prosseguem, né? Seguem as comemorações. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre os eventos que estão programados. Eu vou até citar um já, que eu queria que o senhor comentasse, o projeto Linha do Tempo, do GMC, com parceiros, inclusive, um dos parceiros é a Prefeitura de Maringá.
Esse projeto é muito interessante, essa parceria da Prefeitura com o Grupo GMC, inclusive convidar as pessoas para conhecer em todo o entorno do Parque do Ingá. Nós temos uma linha do tempo, porque a ideia da comemoração de 75 anos é primeiro fazer um resgate histórico, né, para mostrar toda aquela luta e o reconhecimento aos desbravadores. Você imagina, 75 anos atrás é muito pouco tempo para desenvolvimento de cidade. Uma cidade muito nova, né? Se você pegar as nossas capitais, as cidades referências do Brasil e até do mundo, são todas cidades centenárias, né? Nós somos uma cidade com apenas 75 anos, que pelos seus indicadores é a melhor do Brasil para se viver. Mas isso é fruto de muita garra, muita determinação, né? Do início daquelas pessoas que acreditaram e confiaram em Maringá, que vieram para aqui, que era uma mata apenas, né? E construíram essa cidade. Uma cidade com um associativismo muito forte, né? Uma cooperação muito intensa, participação ativa da sociedade civil organizada. Então, através desse projeto, nós estamos mostrando esses 75 anos, reconhecendo a parte histórica, mostrando os nossos valores, mas também mostrando que Maringá está pronta para o futuro, né? Inclusive, do ponto de vista tecnológico, estamos evoluindo muito, para que a cidade ela não só seja a melhor do Brasil, mas que ela continue com os excelentes indicadores. E para isso é preciso planejamento, é preciso união política, que é o que a nossa gestão tem feito bastante, para atrair investimentos, atrair apoios para a cidade, independente dos processos eleitorais. É uma cidade que a gente mostrou também nos 75 anos a força da nossa gente de construir uma catedral, aí não é uma questão de religiosidade, né? Nós estamos falando uma questão do monumento, né, erguido ali nos anos 60. Você imagina erguer um monumento de concreto daquela dimensão? Hoje seria difícil demais. Naquela época, você imagina, então, o esforço, o sacrifício, a garra, feita só com pessoas que eram daqui, né? Então, tudo isso também para mostrar que é uma cidade diferenciada, sim, mas também a força da sua gente. É uma cidade acolhedora, né? Nós estamos recebendo muitas pessoas novas nos últimos anos, mas também com um crescimento ordenado e sustentável. Eu acho que isso é importante, né? Nós, não é uma cidade que está crescendo, inchando, como muitas metrópoles do Brasil incharam quando tiveram uma fama nacional, que é a que Maringá tem hoje, né? Nós estamos atraindo pessoas para cá, inclusive para investir na cidade. Há dois dias atrás, por exemplo, eu tive uma reunião com mais um grupo de Balneário Camboriú, que está vindo para investir em Maringá, para fazer um conjunto de 240 apartamentos de luxo no local ali próximo da Zona Sul. Ou seja, a cada dia a gente tem recebido grupos, pessoas, investidores em Maringá, né? E construindo as condições necessárias para isso, como preparar a cidade para o 5G, né? Pronta para o futuro, é isso. Mandamos para a Câmara o projeto, nós queremos ser, depois das capitais, a primeira cidade a ter totalmente o 5G disponível. Agora, para isso, tem que fazer muito dever de casa, é o que a gente tem feito.
Prefeito, sobre a Expo Engá, o senhor percorreu aí os estandes, o que o senhor está achando da Expo Engá?
Expo Engá é um sucesso, né, Luciana? Nós tivemos aí dois anos muito difíceis, quando nós tivemos que interromper as aglomerações públicas, né, em março de 2020. A Expo Engá estava há 60 dias, mais ou menos, né, março, abril, maio, menos de 60 dias. Verdade. Todos os shows contratados, todos os stands organizados, foi uma situação muito complicada. Baixa. Aí 2020 continuou sem condição. 2022, no início do ano, ainda tínhamos dúvida, né? Essa era a realidade. Vocês lembram que em janeiro, ainda final do ano e começo do ano, deu um surto grande no Brasil, as pessoas estavam apreensivas, mas com muita técnica, com muito estudo, com muita avaliação, chegamos e pensamos que era o momento de acreditar. Mas havia uma dúvida, sem dúvida alguma, tanto do município quanto principalmente da sociedade rural, que é que organiza as feiras, porque é tudo muito difícil, é tudo muito caro, é tudo muito complexo, e se não tiver o retorno de público, tudo se perde, né? Uhum. E estamos no nono dia da feira, sucesso absoluto, 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 né? Tem sido recorde de público, você veja agora mesmo, eu tenho que comentar, 3h15, né? Uhum. É um horário de muita gente trabalhando, se você andar por aí, tem muita gente na feira, muitos eventos técnicos acontecendo, saímos de um desses, são mais de 50 eventos técnicos, né? Então os números são bons. O nosso show, por exemplo, nosso dia solidário, que a prefeitura viabiliza, que é o do feriado, né? Nós tivemos recorde de arrecadação de alimentos, entre o show e os portões abertos, foram 72 toneladas de alimentos.
Tudo isso.
Né? Você veja, 72 toneladas de alimento arrecadados em um dia, a lotação máxima na arena para o show do Luan Santana, né, que foi um show gratuito, inclusive agradecer também a CBN, Maringá FM, Mix FM, enfim, que divulgaram o show para propiciar que as pessoas fizessem a troca dos convites. A lotação máxima dos shows até agora, possivelmente, vai ser o Luan Santana, né, e é maravilha de ver as pessoas no dia circulando no parque, porque o parque tem que pagar para entrar, ele tem os seus custos, não é a prefeitura que organiza, né? Então, nós temos que pelo menos um dia dar de portões abertos para a população, né? E muitas pessoas, pode ter certeza, mas muitas pessoas mesmo tiveram a oportunidade de vir no parque nesse dia. Então, é desenvolvimento, é atração de investimentos, é mostrar o agronegócio, mostrar Maringá para o Brasil e para o mundo, né? Mas também fazer um projeto social.
Tá certo. Prefeito, o senhor falou aí sobre a questão do coronavírus. No começo do ano, houve aquela explosão de casos da Ômicron. Agora a gente está vendo um aumento novamente de casos de coronavírus, né?
Nós estamos com um aumento de coronavírus, sim. Por enquanto, não é nada alarmante. Claro que as pessoas que puderem, somente em aglomerações, usar máscara e tomar os cuidados, aqueles que vierem com sintomas, mas não é nada grave, não. Hoje, a maior dificuldade nossa tem sido ainda a dengue, os casos são muito altos, né? não é uma realidade de Maringá, né? Nem tanto a Covid quanto a dengue, nós somos reflexo do que acontece em geral. E a saúde em si, no Brasil, ela passa por uma crise profunda. E nós tivemos dois anos de pandemia né? Que primeiro represaram muitos atendimentos da saúde, muitos, que agora começaram as pessoas terem a necessidade desses procedimentos todos que foram represados. Fora isso, nós tivemos muitas sequelas da Covid. E além disso tudo também, as pessoas estão muito mais preocupadas com a sua saúde do que estava antes. E aí você tem visto aí pelo Brasil afora uma situação muito complexa, hospitais privados lotados, hospitais públicos também, evidentemente, mas hospital privado, né? Então, se você chegar a ponto de um hospital privado fechar o seu atendimento, porque não tem mais leito, nem as pessoas pagando, você imagina a estrutura pública de saúde, né? Então, a gente tem redobrado, estamos contratando muitos médicos. Então as pessoas, a gente tem sentido hoje uma grande dificuldade, mas será passageiro. Eu acredito que a gente está com uma série de mudanças que também fizemos aqui em Maringá, estamos passando por esse momento difícil da saúde, mas evidentemente que todos precisam fazer os seus cuidados em relação à dengue, por exemplo, Luciana. Na semana passada vocês até mostraram lá uma residência que nós fomos no Conjunto Requião, foram 800 quilos de entulho, um caminhão de entulho tirado de uma residência. Uma data ali deve ter 400 metros quadrados, no máximo, a gente, com uma casa, e a gente retirar 800 toneladas. Então, precisa dessa conscientização geral de todos, para os cuidados necessários, para a gente passar por esses momentos.
O senhor continua despachando na Secretaria de Saúde pela manhã?
Sim, agora menos, né, até por conta da Expo Ingá, são muitos eventos e muitas atividades aqui, mas eu estou cuidando pessoalmente, nós estamos com o nosso secretário Clóvis fazendo um grande trabalho na saúde. Nós reestruturamos muitas funções, né? Nossa superintendência, urgência e emergência. Nós fizemos uma série de alteração, priorizando os cargos técnicos na saúde, como sempre. Né? No PAC, Zona Norte, houve uma procura muito grande, mas é por conta disso que eu estou falando, e também por uma virose muito grande, problema da dengue, problema de problemas respiratórios que as pessoas confundem com a dengue, confundem com a Covid, né? E isso aconteceu. Vocês lembram que eu tive que fazer um enfrentamento recente em relação ao hospital filantrópico que fechou, hospital privado que queria fechar, né? O atendimento, o HU está sem leito, né? Então, não é essa questão da saúde não é dizer assim, a prefeitura está deixando de fazer alguma coisa, o governo do estado está, o Ministério da Saúde está, não é. Nós estamos num esforço concentrado, são 32% de todo o orçamento do município na saúde, 32%. O mínimo constitucional seria 15%, o município teria que investir 15% na saúde. Está em 32%. Né? Você veja, um terço de todas as receitas do município, elas estão sendo destinadas à saúde. Né? Agora, vamos passar, sem dúvida alguma, por esse momento e está melhorando já muito.
Prefeito, desculpa, mudando de assunto, a Secretaria de Limpeza Urbana, né, abriu uma licitação para o estudo de viabilidade econômica para contratar uma empresa de limpeza. Seria uma espécie de terceirização?
Sim, a Secretaria de Limpeza Urbana ela já tem várias terceirizações. Né? Nós temos terceirização da coleta do lixo reciclável, ou do lixo convencional é nossa. Nós temos a remoção, substituição, poda de árvores também. Nós temos a manutenção dos próprios públicos, parte terceirizada. Então, ela tem uma parte terceirizada, uma parte pública, e nós estamos renovando essa licitação no sentido de tentar pegar uma empresa que possa fazer o serviço de varrição, ou serviço de poda, ou serviço de pintura de meio fio, porque aí nós temos condição de ter uma empresa com melhor qualificação técnica para poder desenvolver o serviço, porque é um problema sério de gestão pública, aqui em Maringá e em vários outros, muitas vezes você faz a licitação é por menor preço, nem sempre vem empresas com condição de tocar a obra, começa a tocar a obra e larga pelo caminho. Aconteceu isso com o Hospital da Mulher, que era para estar pronto, a empresa de Foz do Iguaçu abandonou a obra e não teve condição, estamos tendo que refazer a licitação. Aconteceu na rodoviária, a empresa fez 20%, 30% das obras lá de Santa Catarina, abandonou a obra, então tivemos que chamar a segunda colocada e agora recuperamos. Estamos com um problema desse em alguns centros esportivos, no centro esportivo da Vila Operária. Então, é muito complicado, né, esse processo de licitação, quando você escolhe só pelo menor preço, muitas vezes você escolhe uma empresa que depois não efetiva o serviço como tem que fazer. Então, essa licitação da terceirização é tentar reunir na empresa condições mais técnicas e capacitadas para desenvolver o serviço de limpeza. Até porque, não há como fazer com 100% da equipe da prefeitura. Uhum. Né? Nós temos um limite de gasto com pessoal que a gente tem que respeitar. Né? Não dá para você ficar contratando funcionários públicos a todo momento, porque isso vai provocar um inchaço e a extrapolação do limite. Né? Nós estamos com as nossas finanças equilibradas, com superávit todos os anos, com contas aprovadas, e temos que ter esse equilíbrio, então, de não inchar a contratação de pessoal, mas o serviço público, ele tem que ser feito com qualidade. Então, a licitação é nesse sentido de terceirizar algo que já vem acontecendo há muito tempo.
Todos os serviços vão ser unidos numa única licitação?
A maior parte dos serviços, não são todos 100%, mas a ideia é que a gente tenha a empresa que faça a varrição, que possa fazer a roçada, que possa fazer já a remoção da árvore, que possa fazer a pintura do meio-fio. Fica mais fácil até para o município controlar, porque hoje nós temos dezenas de empresas que prestam esse serviço. Fica, né? Na prática, não há nenhuma mudança financeira, econômica, nenhuma mudança. Nós apenas estamos fazendo o processo normal de terceirização de serviço público para garantir, estou dizendo para vocês, né, não o inchaço da folha de pagamento, nem extrapolar o limite constitucional, porque se você extrapolar o limite constitucional de gasto com o pessoal, o município ele tem sérias penalizações. Por exemplo, o presidente veio aqui dois, três dias, liberou 300 milhões. Né? Uhum. A gente tem conseguido para o contorno sul metropolitano. Isso tudo porque o município está com o dever de casa cumprindo todas as certidões em dias, com as suas finanças rigorosamente controladas, porque muitas vezes o governo federal lança projetos, programas com recursos, o governo de estado lança programas com recursos disponíveis, mas os municípios não conseguem receber esse recurso porque não tem a sua organização financeira. Então essa é a preocupação de Maringá sempre, de manter os seus limites constitucionais garantidos, uma gestão financeira responsável, com transparência, somos a primeira em transparência, o que tem possibilitado nos últimos aí anos, não só no nosso mandato, mas também anos anteriores, a obtenção de muitos recursos públicos, federais e estaduais, coisas que não acontecem em outras cidades.
Uhum. O senhor falou aí sobre empresas que não têm, às vezes, capacidade, né, para fazer o serviço, capacidade financeira. Né? Há muito pedido de realinhamento de preço?
Sim, o realinhamento de preço é uma questão que é possível, do ponto de vista da lei das licitações, ele ocorre desde que haja uma alteração de mercado de preço. Uhum. Você faz a licitação naquele momento para fazer uma obra da construção civil.
E com a inflação?
Estabelece um preço. O preço do concreto é tanto, o preço do aço é tanto. Tudo isso é em tabela do governo federal, do governo estadual e também tabela da prefeitura. Por conta de N motivos, pode haver uma distorção grande desses preços, né, como o diesel dispara, o preço do cimento dispara, o preço do metal dispara. É natural, nesses casos, ocorre sempre, as empresas têm o direito de provar que houve uma alteração de preço de mercado com base em índices oficiais, aí a prefeitura faz reequilíbrio de preço. Isso é uma coisa normal. O problema é quando a empresa, e são muitos casos, ela dá um desconto muito grande para pegar a obra, porque pega pelo menor preço, ela dá aquele desconto lá embaixo. Aí depois, quando ela começa a executar a obra, ela não tem estrutura para tocar. Isso que é o problema maior de licitações públicas. Então, nós temos isso com muitas obras, muitas. E aí a prefeitura tem que fazer todo aquele processo de desqualificar a empresa, de notificar, de multar. A gente faz as providências jurídicas de penalização. O problema é que atrasa a obra.
E não pode mudar essa forma de licitar?
Foi mudada a lei de licitação há 2 anos, inclusive nós estamos agora na fase de implantação da nova lei, isso é federal, né? Não cabe aos municípios, né? Mas é um problema, porque se você exige muita qualificação técnica no processo de licitação, aí vem Tribunal de Contas, Observatório Social dizer, não, isso tem muita exigência técnica, essas exigências vão excluir muitas empresas da possibilidade de participar. Você entendeu como que é um problema? Aí, se você não faz tanta exigência técnica, né, aí ganham licitações empresas sem estrutura. Então, você precisa ter um equilíbrio, né, para não excluir empresas, mas também ter certo cuidado com as qualificações técnicas. E isso, pela nova lei de licitações, aprovada há 2 anos, que está ainda em implantação nos municípios do Brasil, deve melhorar um pouco esse problema de obra pública no Brasil.
Tá certo. Prefeito, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Uma ótima tarde.
Eu que agradeço, estamos sempre à disposição.
Nós conversamos com o prefeito Ulisses Maia aqui no CBN, no estúdio da CBN Maringá e no estande da Unimed na 48ª Expoingá.